Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:09, 6:09, bom dia pra todo mundo. A gente começa mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação, no oferecimento todo especial, pomada especialista, a inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Hoje é terça-feira, 2 de agosto de 2022, e o Tropa de Elite começa aqui pela sua Rádio Gabriela FM.
Bom dia, bom dia.
Notícia chegando primeiro aqui, hein?
Gabriela FM.
Do meu lado, pra dar bom dia pra todo mundo, tem ele também.
Marinho Santos.
E chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, é nos quatro cantos da região sul do estado, todo mundo ligado, vem
todo
comigo,
mundo.
Vem com o Robertinho Scarpita até as 8, você está sabendo tudo aqui neste programa.
Deixa eu mandar um alôzão para uma turma que tá pegando estrada agora, seu repórter, nosso amigo Theo do Foco. Foco regional, o Theo tá pegando estrada rumo a Bom Jesus da Lapa, com a galera que massa, né? O Theo, o Diego, o Zé Leão, o Thiago, filme.com, o Bocais, toda essa turma 10 aí, uma boa viagem. Não esquece de colocar o Tropa de Elite nas orações não, viu, Theo? Um abraço pra você. A turma que tá pegando estrada nesse exato momento, agora mesmo vindo pra rádio, vários ônibus, seu repórter, seguindo rumo a Bom Jesus da Lapa.
Mas fica todo mundo, quem não rezar por mim, fica tranquilo que eu vou rezar por vocês também. Quinta-feira vou decolar, vou pegar um voo rasteiro e vou chegar em Bom Jesus da Lapa, viu, Scarpe?
Na sexta-feira você não vai trabalhar, não?
Tenho que pagar minha promessa, não posso ficar de fora.
Tá certo.
Bom Jesus da Lapa me chama.
Verdade.
Eu sou romeiro do Bom Jesus.
Tá beleza. Bom, hoje é aniversário do João. João é filho do nosso querido amigo Zé Mascate do Povão, né?
João, torcedor do Vasco. É
vascaíno, João. Um abraço aí pro João. Deve estar dormindo ou já acordou também? Se for no ritmo do pai, aí acorda cedo, né? Então, parabéns aí, João. Abraçar o nosso amigo Zé Mascate, essa figura que a gente tem um carinho especial. O Pardal, que a galera chama, né? Que a galera conhece. Conhece aí esse interiorzão todinho da nossa querida Elios. Bom, então, bom dia para todo mundo, para você. Para você também, viu? É para todo mundo que já tá ligado com a gente. Vamos juntinhos até as 8 da manhã de hoje. Você participa, manda sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp 739-8829-1029. Manda sua mensagem de texto também para a gente. Tá certo? A turma que tá com saudade de participar do telefone, a gente já tá agilizando aqui outra alternativa para você poder participar ao vivo do nosso programa, né? No ar. A turma que gosta de falar, né? Reivindicar, cobrar, fazer valer os seus direitos. Vamos juntos, então. Daqui a pouquinho, o nosso time campeão, que é o time que coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar na audiência, os nossos correspondentes interligando toda a região, cada cidade da nossa região vira notícia aqui no Tropa de Elite. Tem Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e aí no nosso quadro Bola Dentro, para falar de futebol com o campeoníssimo aí, com certeza ele também faz a diferença no esporte, né? No rádio esportivo da nossa Bahia. Eu tô falando do Edenildo Braga. Beleza? Falar em campeonismo, nosso campeonismo Zé Maria se recuperando bem, já tá 100% quase, viu, seu repórter? Falta pouco, né? Zé Maria, nosso campeoníssimo. Vamos então, trazendo as informações do tempo nesse início de programa. O tempo ficou uma neblina gostosa, né, seu repórter? Início de manhã, você fala que quando tá aquela neblina, é sinal de que vem o sol, é?
É, o sol vem aí, daqui a pouquinho.
O sol vem aí, parece, acorda, já é carnaval, cidade. Acorda pra ver. Acorda quem tá dormindo aí, viu? Ô, Mário de Queiroz, devolve o galo, rapaz. Devolve o galo do Tropa de Elite. Nunca mais o galo cantou no Tropa de Elite, viu? Informações do tempo de acordo com a agência Clima Tempo agora no Tropa. Bom, nesse exato momento, céu nublado aqui em Léo, céu nublado, nós temos aí 20 graus, friozinho gostoso nessa manhã de terça-feira. Agora chuva, seu repórter, 53% é a probabilidade de chuva, ou seja, de acordo com a agência Clima Tempo, chove nesta manhã de terça-feira em Ilhéus. 6:12, agora 6:12. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa.
Tropa de Elite.
E garçonete presta queixa na polícia contra ex-companheiro, acusando de perseguição no local de trabalho.
Estado da Bahia realiza novo concurso para professor e coordenador pedagógico.
E desavenças com vizinhos, pedradas no portão, agressão física e ameaça de morte.
Olha, roubou moto, foi preso. A dupla presa central de abastecimento do bairro do Malhado. Todos os detalhes já já no nosso programa de hoje, além da movimentação, é claro, do plantão policial.
E supermercado teve parede arrombada, elemento preso por vigilante dentro da loja. Peto 68 chegando e conduziu ao plantão de polícia.
Pois é, seu repórter, agora é lei, viu? Agora é lei, foi aprovado aí o projeto que regulamenta condutor socorrista como emprego público na cidade de Ilhéus. A gente vai trazer todos os detalhes também no programa de hoje. O que, é que você tem mais aí?
Ainda tem um carro que foi roubado semana passada em Itabuna e encontrado no bairro Teotônio Vilela.
E olha, o censo começou ontem. 90 mil domicílios serão visitados em Ilhéus. É a vez da prova dos nove, não é isso? Vamos lá, todo mundo aí, fica atento, né? Responder os questionários, receber bem os recenseadores. A gente fala também no nosso programa de hoje. O que é que tem mais aí? Essa questão da varíola do macaco, muito cuidado, viu, gente? A situação tá complicada aí. Números da Covid também, seu repórter. A gente vai estar trazendo no programa de hoje, viu?
É, e o pedreiro que foi agredido por um ajudante por conta de valores ajustado, ameaça de morte, golpe de enxada no braço.
E olha, é um mistério aí. Um casal veio aqui para Ilhéus, né, para dar uma volta e acabou desaparecendo. A família está desesperada aí e a gente vai trazer informações deste caso no programa de hoje. Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. E o oferecimento é todo especial. Pomada especialista inimiga das dores. Premoldados Guanabara, Supermercados Meiglia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Bom dia pra todo mundo, hein?
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa pra você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:15, 6:15. Olha, prestou queixa no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil Antônio Eduardo Santos Silva. Ele relatou no plantão que estava no bairro do Pontal, onde recebeu ameaça, foi ameaçado e agressão física também. A conduta perpetrada pela pessoa conhecida por Val. O Val é acusado de ter agredido ele em via pública, rua Ramiro de Castro. Ele relatou ainda que a vítima, ele disse que estava em atividade, ou seja, ele é pedreiro, ocasião que foi agredido por um outro trabalhador. Trabalhador, inclusive, que foi demitido da obra, o ajudante de pedreiro. O ajudante de pedreiro é identificado como sendo Val. O motivo da briga seria o fato da vítima. A vítima, o Antônio Eduardo Santos Silva, ele demitiu. Ele mandou embora o ajudante pedreiro. Isso foi demitido da obra. E aí, por conta disso, o pau quebrou. O motivo da briga, a vítima ter se recusado a pagar valores acima do ajustado. E aí, meu amigo, segundo a versão do pedreiro, o ajudante queria ganhar mais que o responsável da obra. Então, após se recusar de cumprir o pagamento, o bicho pegou, viu? O bicho pegou, ele não gostou. E aí ele substituiu o ajudante pedreiro por outro. E ele pegou uma enxada e tentou golpeá-lo, sendo atingido nos braços. E logo em seguida, ele foi até a polícia, prestou uma queixa e ainda disse que o ajudante fez promessas de lhe causar mal injusto, ou seja, ó, vou te matar. Ele realizou exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, onde solicitou as devidas providências.
Que coisa, viu, senhor repórter?
Ajudante de pedreiro, botou pocando no pedreiro.
Parar na popó, viu? Ajuste. São 6h18, agora 6 horas, mais 18 minutos. Uma dupla foi presa ontem, central de abastecimento do bairro do Maré, roubando moto de trabalhador. Imagina só, trabalhador soa tanto para comprar seu patrimônio. Aí vem dois danadinhos, seu repórter, aí levaram a moto, rapaz. Polícia já deu o baculejo, parabéns aí à polícia, né? Polícia que tem trabalhado incansavelmente para combater a criminalidade. Olha também a Caminho de Bom Jesus da Lapa, nosso amigo vereador Fabrício Nascimento, um abração aí, boa viagem. E agora quem tá também a caminho, agora só que dessa vez é para uma assembleia, né? Para apresentar o resultado do acordo coletivo, é o nosso amigo Gazo. Gazo que oficializou aí a sua candidatura a deputado estadual pelo PSB. Iraílson Gazo, do Sintepav, seu repórter Mário Santos, saindo por Porto Sul, né? Participar dessa assembleia aí e apresentar o resultado do acordo coletivo. Um abração aí. Olha, a Polícia Civil, presta bem atenção nesse caso aqui. Presta bem atenção nesse caso. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento de um casal na semana passada aqui em Ilhéus. Marlon Brandão da Silva Pinto e Taciele Silva Damasceno. Eles foram vistos pela última vez na quinta-feira, dia 28, em Olivença. Os dois sumidos têm 32 anos de idade e teriam morado em Itabuna antes, né, de mudar para Ilhéus. O Marlon Brandão e a Taciele Silveira estavam em uma casa em Olivença quando pediram que os filhos de 14 e 8 anos ficassem com uma vizinha que precisavam sair, mas retornariam logo após, né? E o casal não deu explicações porque não poderia levar as duas crianças. Depois disso, os dois não foram mais vistos. De acordo com os familiares, Marlon Brandão e a Taciele Silva saíram de casa em um Onix branco, né, quatro portas. Os parentes tentaram contato com os celulares tanto do Marlon quanto o da Taciele, mas estavam desligados. Quem tiver informações sobre o paradeiro do casal pode ligar para os telefones da Polícia Militar 190 ou entrar em contato aí 981313695. Essa informação, seu repórter, imagina só, o casal tá em Olivença, aí diz, ó, deixa aqui, os meninos, você fica olhando e não pode levar. Por que que não pode levar os filhos? Que é isso, o repórter. Quebra-cabeça aí.
E agora a polícia tem que montar um quebra-cabeça, os núcleos de homicídios de Ilhéus, o doutor Helder Carvalhal, delegado, com a equipe do serviço de investigação.
Será que foi resolver alguma bronca, alguma desavença aí?
Foi de voltar logo e não voltou até agora.
Não voltou, né? O casal deixou os dois filhos, né, de 14 e 8 anos, com a vizinha.
A cunhada.
A complicado, não, viu?
É irmã da mulher.
É. É, rapaz.
E esse fato é a Olivença, esse cara.
Olivença.
É Olivença.
Olivença. Você tem mais detalhes desse caso aí?
Não, não. O detalhe é esse aí. Deixou. Sim. As crianças saíram.
Que retornariam logo.
E ela é cunhada do rapaz.
Complicado, viu? Falar em criança.
Irmã da mulher.
Falar em criança. Ontem também, por pouco, não aconteceu uma tragédia nas águas de Ilhéus. Queria parabenizar aqui o grupo, né, de salva-vidas, Praia do Sul. Ontem, duas crianças, seu repórter, 10 anos, da cidade de Jequié, curtindo Ilhéus. É, por pouco não se afogaram. Na verdade, eles se afogaram. Só que a ação foi rápida, de Corpo de Bombeiros. Retiraram os dois da água. Dois irmãos gêmeos. Imagina só, rapaz. Família desesperada aí. E eu queria parabenizar essa ação. É, como eu sempre digo, Ilhéus é um destino maravilhoso. A gente precisa oferecer segurança para os nossos turistas. O turismo regional, a turma que vem da região. É, e aí acaba se empolgando, não presta atenção, né? Os pais têm que ficar atentos, mas se atento todo o tempo, não é virar, não. Seu filho está na água, tem que ficar atento sim, tem que passar orientação, buscar estar numa praia onde você veja a presença de salva-vidas e passar a orientação, é importante. A gente não quer que Ilhéus vire manchete, né? Morreu em Ilhéus. Foi afogada em Ilhéus, desapareceu em Ilhéus, de jeito nenhum. 6:23 na Bahia agora, 6:23, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, que o Senhor Jesus conceda um ótimo dia para vocês e toda Ilhéus. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Casa Mais Fácil aí, que hoje completa 4 anos em Ilhéus. Abdo tá com a moral retada, viu? Apaixonado por Ilhéus. Tem que voltar pra Ilhéus, viu, Abdo? Um abraço pra
Salvador,
você.
Salvador, mas não esquece, né?
Não esquece, rapaz. Abdo Ramos, o eterno gerente Casa Mais Fácil em Ilhéus, parceiraço aqui da Gabriela FM, viu? Olha, bom dia, queridos. Fala aí, secretário Átila, da próxima vez que ele faça um serviço de qualidade, porque os buracos que fecharam já estão todos abertos aqui na Zona Norte. Verdade, rapaz.
O trabalho, ele tem que dar uma fiscalizada, o Átila Dócio, lá na ladeira do Jacaré, né? O trabalho ficou lá pela metade, mal feito.
Ladeira do Jacaré. É,
ladeira
também,
do Jacaré.
É ali, a gente fala tanto,
foi, né, largado tudo lá. É umas empreiteiras... Empreitada, viu, Scarpita?
É isso que eu ia te falar. Aí, no caso, são empreiteiras que prestam serviço à prefeitura, não tem fiscalização, não tem que fiscalizar, viu? Secretário Átila, fiscalizar. O Átila me passou informação em relação à Vila Freitas e ontem eu vi as fotos, né? Os paralelos chegaram realmente, acertou, viu, pai? Gostei.
Vila Freitas?
Deu certo, foi.
Vila Freitas, onde mora nosso amigo Edmilson Amaral?
É, não, ali é Rua do Ouro. Ali
Rua
é,
do Ouro. Ouro
é.
Edmilson Amaral.
Verde, ali é da Ouro Verde.
É Ouro Verde.
Vila Freitas é cá, pertinho do nosso amigo Capoeira Motoboy, do Colégio Modelo, né, da UPA. Aquela área ali do vereador César Porto, seu repórter. A base entendi. Eleitoral ali do César Porto. Então, essa questão na Vila Freitas, o pessoal pediu aqui ajuda ao programa. A gente entrou em contato, o Átila disse, olha, o atraso foi a questão dos paralelos, mas já estamos viabilizando lá em Jequié e está vindo os paralelos para Ilhéus. E ontem eu vi umas fotos aí, a pavimentação seguindo e os moradores, né, felizes. Afinal de contas, o pessoal esperou muito e muito tempo, viu? Olha, bom dia, galera da Gabriela FM, aqui eu sou o Cláudio, eu moro em São Paulo, aqui na Baixada Santista, queria dar um bom dia aí a toda a turma da minha família, do Alto da Tapera, né, a galera Radiola aí, meu amigo Radiola, meu compadre Bandeirinha, que mora lá no Iguape, um abraço. Olha, bom dia, Marinho Santos, Scarpita, manda um abraço aí pra Gileno e Juliette, Jaqueline, Dó, do Portão de Ferro, corações e mais corações aqui, viu? Valeu que valeu. Bom dia a todos do Tropa de Elite. Um abraço aqui, ó, todo mundo acompanhando vocês. A Cida tá lá em Vitória, Espírito Santo, em Vila Velha, acompanhando o nosso programa. O Enderson lá no São Miguel também, um abraço para você. O Joabes do Malhado também sempre mandando mensagens positivas. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Meu nome é Luzia. Eu peço para vocês anunciar essa denúncia aí, por favor, sobre a Coelba. Vai passar na rua Itacanoeira, primeira travessa, tá tendo uma queda de energia às 6 horas da tarde, já queimou geladeira, né? Tá tendo queda de energia nem só na casa dela, mas como em outras residências. E o recibo chega e é caro, a energia tá cara, viu? E ela disse, ó, tem que pagar, senão eles vão cortar, né? Então pede aí para dar uma olhadinha, ver o que é que tá causando essa queda de energia, viu? Luzia, um abraço para você, viu, Luzia? Atenção, pessoal da Coelba. Coelba, CPI da Coelba, meus deputados estaduais aí, meu Deus do céu. Olha, bom dia. Quando a fé vai na frente, as dificuldades ficam para trás. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita, Ilza do Hernani Sá. Um abraço para você, Ilza, Edna de Luçuca. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Sempre ligados aqui, todo mundo ligadinho no número 1 das manhãs. Olha, falar em Uruçuca, fechando aqui essa primeira rodada do nosso WhatsApp, lembrando já já os áudios, você pode mandar o seu áudio em até 30 segundos. Animais soltos, seu repórter, no trecho ali de Uruçuca até o trevo com a BR-101. 2 dias da semana passada foram flagrados animais, animais diferentes, e ontem, mais uma vez, um amigo ouvinte lá de Uruçuca filmou, mandou pra gente. Animais soltos. Logo depois do posto da Polícia Rodoviária Estadual até o trevo ali da BR-101. Imagina só, na madrugada, você passar e dar de cara com um animal solto, né? São cavalos, o pessoal tá pedindo aí um socorro aqui no nosso programa. E nós falávamos aqui na semana retrasada com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual sobre esse caso.
Causa acidente, inclusive com vítima fatal.
É, muito complicado, viu? Primeiro giro chegando, você tem informação aí, seu repórter, agora, nesse exato momento, de momento aí?
Olha, Scarpita, preste atenção, o plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Foi informado, recebeu uma informação, que um elemento oriundo da cidade de Itacaré recebeu um tiro na boca. A Polícia Civil... foi até o Hospital Regional Costa do Cacau, no centro cirúrgico, conversar com o elemento. E lá no centro cirúrgico ele disse que não sabe informar quem efetuou o disparo na boca dele. A polícia já sabe que ele estava em companhia de uma traficante. Ele chegou ao conhecimento do plantão central da Polícia Civil em e a esse procedimento cirúrgico, só que posteriormente foi isso que aconteceu. Ele tem assuntos inacabados e com facão, e talvez seja uma retaliação ao mesmo. Ele estava com facão, mas ele também estava acoloiado, como se diz na gíria.
Acoloiado.
Investigado pela polícia. Ele esclareceu, disse, ó, não, mas não é assim, mas a polícia sabe que você estava em companhia de uma traficante lá de Itacaré. Aí a polícia agora está esperando ele melhorar a boca para poder falar melhor o que aconteceu lá em Itacaré.
Tiro na boca, não tem
tiro
como...
Tiro na boca.
Não tem como rapaz falar direito, porque tá com a boca machucada, né, senhor? Mas ele tava acoloiado.
Acoloiado, tinha um contato com uma traficante. Inclusive, um carro dele foi abandonado lá em Itacaré, na pista. Logo após o tiro que ele recebeu. E o carro foi guinchado.
E aí agora guinchado. Vai ter que esperar a boca ficar boa.
É.
Pra poder falar, né?
Carro guinchado. Vai dizer, quem é aquela mulher traficante? Que é o que sua? Que amizade é essa?
Ai, ai, viu? Vamos lá, giro regional chegando. Primeiro giro vem com ele, Matheus Santos, locutor vereador, hein? Vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus, que sempre traz notícias da nossa querida Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Maraú, Baitaba. Matheus Santos, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite. A metralhadora da informação, Matheus Santos, chegando nesta terça-feira, dia 2 de agosto, com informações para nossa região. A Prefeitura de Itacaré realizará nos dias 3 e 10 de agosto audiências públicas para a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2023. As audiências reunirão servidores públicos e demais membros da sociedade, será aberta à participação da população, objetivando o orçamento participativo para 2023. E será realizada em dois momentos. A primeira, no auditório do SEI, Centro Educacional de Itacaré, no dia 3 de agosto, às 10h30 da manhã, e a outra no distrito de Taboquinhas, no Colégio Paulo Souto, no dia 10 de agosto. Além disso, é possível o envio das sugestões ou solicitação de informações através do e-mail controleinternoitacaré1@gmail.com até o dia 25 de agosto, às 17 horas. A participação da população irá auxiliar o município a identificar quais as áreas prioritárias e possibilitar a melhoria constante dos investimentos, proporcionando maior efetividade à gestão pública. Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos,
bom
amigos,
dia.
E até amanhã.
Um abração aí, parabéns, né? Parabéns aí, discutindo, né, seu repórter, a questão da LOA, importante. Já vou falar do projeto, né, transformando aí, já adotando, isso é muito importante, a questão regulamentando, né, o condutor socorrista como emprego público na cidade de Ilhéus. Uma turma fez a festa ontem na Câmara. Eu me lembrei daquele o motorista que você tem, aquele condutor socorrista.
É
o Toquinho, nunca o mais, né?
Toquinho de Olivença.
Toquinho de Olivença.
O Scarpe, o vereador Fabrício Nascimento, farinha pouca, meu pirão primeiro. Disse, ah, tô indo pra Lapa, mas ele não contou que tá indo com a comitiva. O ex-vereador Edson Silva, o companheiro. O Sarará também está no time, também indo, partiu Lapa. O Jailson Nascimento, o Jaquinho, o Jackson Nascimento. E ainda meu amigo Jairo, o Jairo que é torcedor do Botafogo. E ainda o Alan, filho do Jaquinho, também está nessa barca aí.
A comitiva.
Decolando comitiva, partiu com Jesus da Lapa. Ai, bom dia.
Ai, valeu, velho. Todo mundo aí, então a turma que tá indo, a Bom Jesus da Lapa, carregado de energias positivas. Um abração. Mandar um abraço pro nosso querido Marcos Quiabo, a galera de Banco Central aí ligado com a gente. Marcos Quiabo partiu fazenda. Um abração aí. Pessoal dos distritos da nossa querida Ilhéus, meu amigo Raimundo. Raimundo é o presidente da Associação de Moradores lá de Banco do Pedro. Olha, inclusive, atenção, dona Embasa. Vamos viabilizar logo a instalação dos hidrômetros, né? É hidrômetro, seu repórter? O aparelhozinho que conta, né? Conta a água?
A água, né?
É hidrômetro, né?
Hidrômetro.
Eu acho que seja isso.
De vez em quando o vagabundo vai lá e arranca o metal pra poder vender no ferro velho.
Diz que só tá dependendo agora da parte da Embasa, né? Pra ter a água lá tratada pros moradores do Banco do Pedro. Um abração pra Turma 10 também, lá em Ribeira das Pedras, né? Nossa querida Silvia de Ribeira das Pedras. Preta Pretinha, um abração pra você. Bom, vamos pro faturamento, a gente volta
Scarpe,
já.
Antes do faturamento, Scarpe está dizendo que ontem nós falamos sobre uma briga generalizada, o pau quebrou, né? Lá no Joia do Atlântico, e nós falamos que foi no interior, ou seja, dentro da cabana virou mania. A proprietária, dona Thelma, entrou em contato, disse, olha, a briga aconteceu em via pública e não foi no espaço físico, não foi dentro da cabana, virou mania. Então tá aí, a gente tá
esclarecido.
A espanhola, o colombiano.
Colombiano e a espanhola.
Espanhola.
Buenos dias. Buenos dias.
Você fala um pouco emissora. Espanhol, né, Scarpe?
Não hablo muito bem espanhol, não. Um pouquinho. Agora, pessoal, quando passar informação aí, passar informação com precisão, né, seu repórter? É que o espaço é aberto para denúncia, reclamações.
Ela só quis, por exemplo, que consertasse.
Então, tá consertado.
Falasse que não foi no
dentro
espaço.
Dentro do espaço da cabana virou
mania.
Olha, mandar um abraço aí para a Turma 10 ligada com a gente no centro da cidade. Os taxistas já chegando aí nas suas praças, de rádio ligado na 102.9, porque aqui a notícia chega primeiro, viu, rapaz? Vamos pro faturamento agora, o que, é que você
Vamos
traz na volta?
Faturar, Scarpe, faturar, porque na volta eu vou trazer um supermercado que teve a parede arrombada. O elemento foi preso por vigilante dentro da loja e a Peto 68 chegando, conduziu ele ao plantão policial.
Eu vou falar do censo 2022 que começou ontem. 90 mil domicílios serão visitados em Ilhéus. Bom dia a vocês!
102,9 Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:42. 6:42. Preste atenção, você que gosta de pegar carona, principalmente você que é mulher. Olha o que aconteceu com essa garota, foi vítima, Paola. A Paola foi vítima, que estava no ponto de ônibus, que fica em frente à Universidade Estadual de Santa Cruz, quando de repente surgiu um motociclista. Ele parou a moto, uma moto de cor vermelha e preta, as cores do Vitória e também do Flamengo e do Atlético Paranaense. E parou, ofereceu uma carona para ela. Ela, por se tratar de estudante e ser prática de alunos, pegar carona para o centro de Ilhéus, a Paola aceitou o convite. Ó, puf! Ela pulou no fundo da moto, no carona, e durante o trajeto da Universidade Estadual de Santa Cruz, ele, pilotando essa moto, conduzia em velocidade lenta e é bem devagarinho, ele veio de lá pra cá devagar, passou pelo banco da Vitória lentamente e verbalizando sobre a vida dele, dizendo: olha, eu trabalho com jardinagem no Cidadele, que fica próximo ao Atacadão. Ele diz que a genitora dele é moradora no bairro Nelson Costa. Ele falou pra ela: minha mãe mora no Nelson Costa e eu moro no centro. Eu moro aqui no centro de Ilhéus. Quando chegou nas imediações do centro de tratamento de esgoto da Embasa, onde tem aquele posto de gasolina, ele já tinha passado pelo Hospital Regional Costa do Cacau, e no posto de combustível, logo ali tem o centro de tratamento de esgoto da Embasa, não é isso? Aí ele adentrou em um ramal de estrada de chão. Eu imagino, do lado do rio, passa pela minha cabeça que ele entrou seguindo estrada de chão, que fica logo próximo do portão do local de tratamento de esgoto da Embasa. Ele, usando da sua força física, segurou nos punhos de Paola e verbalizava que queria namorar. Eu quero namorar. E no momento de descuido, ela conseguiu fugir, desagarrou sentido a pista e tentou chamar por socorro. Atravessou e chegou ao posto de gasolina, aonde conseguiu abrigar-se e pedir por socorro aos frentistas, que solicitou ajuda a um amigo. Ela ligou para um amigo de prenome Daniel. O Daniel se deslocou até o local e ajudou a amiga, resgatou a amiga. Sendo assim, ela foi orientada pelos frentistas a registrar um boletim de ocorrência sobre o fato ocorrido e pediu à polícia providências. Né? Pegou carona na moto, Escapita, no ponto de ônibus em frente ao ESC.
Perigo esse
E aí negócio, o cara disse, né? Ó, só eu trabalho na jardinagem. Eu trabalho lá no Cidadele. E moro no centro e minha mãe mora no Nelson Costa, a mãe dele. Daqui a pouquinho eu volto falando. Morreu em casa ontem, após infarto fulminante. O Valério, lembra do Valério, Escarpita?
O que quebrou a fachada da cama.
Cadeirante que destruiu a golpes de martelo a fachada da Câmara Municipal de Ilhéus, porque ele imaginou que tinha um vereador que estava tendo um caso com a mulher dele. E aí ele foi lá na câmara com a cadeira, parou, pegou o martelo e causou um prejuízo enorme aos cofres públicos.
O vereador não pagou para prejuízo.
O vereador não pagou e ele agora morreu, não vai pagar também.
Também. É, só no nosso.
Quem se lascou foi o povo, o povo que vai pagar.
O povo que se exploda, como dizia o Justo Veríssimo, né? Olha, Ribeira das Pedras, aí, seu repórter, a gente cobrou aqui o secretário Nino Valverde informando aí, né, feito, né, serviço lá em Ribeira das Pedras, máquinas de ação, retirando, ajeitando tudo aí, né, e breve, tudo bonitinho, torcer pro tempo segurar, né, tem que segurar o tempo para poder fazer o negócio bem feito. Bom, Clinton Alves está na linha, o homem do pomada especialista, inimiga das dores. Vamos falar da ação das dores, né?
Essa pomada é diferenciada,
sucesso,
viu, Escarpita?
Sucesso, né? Dá bom dia ao Clinton. Ô, Clinton, quanto tempo depois da aplicação aí da pomada especialista a pessoa já começa a sentir os seus benefícios? Bom dia, Clinton.
Robertinho, usou a pomada especialista, momentos depois, você, meu amigo, você, minha amiga, vai perceber que a tensão muscular vai desaparecendo, aquela dor vai cedendo. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. Sabia que muitas inflamações são a causa das dores? Então você pode estar tomando analgésico, mas se você não combater as inflamações, passou o efeito analgésico, a dor volta. E usar a pomada especialista no local da inflamação, no local da dor, vai trazer uma ação anti-inflamatória. Primeiro passo é combater as dores. Depois vai melhorar a circulação e à medida que você aplica a pomada especialista, você vai estar combatendo as inflamações à causa da dor. Você teve algum trauma, você teve algum acidente e está aí com a área inflamada? Ah, Clinton, a inflamação na minha junta é por causa da gota, é por causa de uma artrite. Você pode aplicar a pomada especialista na certeza de que ela vai estar combatendo essas inflamações, trazendo alívio para as dores. Vá na farmácia hoje ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. Se você chegar em um estabelecimento e ele ainda não tiver a pomada especialista, não aceite imitação. Vá em outro estabelecimento e com certeza você vai adquirir a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores. Essa é uma dica especial para sua saúde e o seu bem-estar. Até o próximo encontro.
Valeu, Clinton Alves, um abração para você. Tá aí o recado, hein? Nada de aceitar a imitação, hein? Chegou na loja, oh, eu quero a pomada especialista que o Tropa de Elite tá falando todo dia. Não, eu não tenho aqui, mas tenho essa. Não aceite. Vai para outra farmácia ou loja de produtos naturais, mas só compre a original, pomada especialista, inimiga das dores, viu? Olha, seu repórter, mandar um abraço, ele tá lá em Bom Jesus da Lapa, nosso querido Padre Genaro, ele que tá responsável aí lá pela igreja de São Sebastião, na cidade de Maraú. Ele ontem participou da missa, teve aparecida a transmissão, o Padre Genaro, em Bom Jesus da Lapa.
É o Padre Genaro. O padre diferenciado, Escarpita, o Padre Genaro vai receber hoje o Beto, que é o proprietário, dono da Rede Meira de supermercados. O Dino Queiroz, também lá em Bom Jesus da Lapa, vai visitar o padre Genário, o Beto do Meira, que é apaixonado por Barra Grande, município de Maraú.
Pois é, agora vamos chamar ele, Edenildo Braga. Vem chegando com as informações do futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
Edenildo Braga, cadê você, Edenildo? Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Foi encerrada nesta segunda-feira a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com mais um resultado ruim para o Sport Clube Vitória. Com gol de Marco Antônio, o Remo venceu o Ferroviário por 2-1 no estádio Evandro Almeida, em Belém do Pará. Com o triunfo, o time paraense chegou aos 25 pontos e saiu do 12º para o 8º lugar, assumindo a posição do Aparecidense dentro do G8, igualando na pontuação, mas superando no saldo de gols. Já o Vitória caiu para a 11ª colocação com 23 pontos ganhos. Já o Bahia continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. O Atlético Bahia anunciou nesta segunda-feira dois novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. Um deles é o lateral direito Marcinho, que já estava treinando no clube há cerca de 2 semanas. O jogador estava sem clube desde abril, quando deixou o Atlético do Paraná. O segundo reforço é o experiente atacante Ricardo Goulart, de 31 anos, que defendeu recentemente o Santos e acumula passagem destacada pelo Cruzeiro. O diretor de futebol do Bahia, Eduardo Freeland, comentou sobre os reforços e defendeu a escolha de Marcinho, que responde a um processo criminal após ter atropelado um casal de professores em dezembro de 2020. A bola rolou ontem no Campeonato Brasileiro na sua Série A e houve um empate entre Santos e Fluminense. Final de partida, 2-2. No Campeonato Brasileiro Série C, a bola rolou para Remo e Ferroviário. Remo 2, Ferroviário 1. Na Série D, o Retrô perdeu para o Santa Cruz pelo placar de 2-1. A bola vai estar rolando hoje na Sul-Americana, Nacional e Atlético de Goiás, Deportivo Táchira e Independente Del Valle. Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola para Sport Criciúma. E na Libertadores da América, 21h30, a bola vai estar rolando para Corinthians e Flamengo. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Valeu que valeu. 6h55 na Gabi.
6,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos aos áudios, chegando aqui na metralhadora da informação, o povo quer falar do Tropa, seu repórter, vamos ouvir o povo.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita, eu pedi a você, por favor, aí, que você mande um aviso para José Carlos, que Damião mandou avisar que não vai poder ir lá hoje pegar a encomenda na mão dele, porque ele está ocupada, que ele vai deixar para pegar outro dia. Bom? Damião. José Carlos, lá no Retiro.
Tá vendo?
Não vai poder pegar a encomenda na mão dele hoje, não, porque ele está ocupado. Vai deixar para pegar no outro dia. Um bom dia para você, um bom trabalho. Aqui é o Nilton César.
Valeu, Nilton César. Falando. Um abração, viu? Lembrou até o compadre Zé Tio Seco.
Eu tô aqui viajando nessa onda aí. Eu estou lembrando do saudoso radialista, o pioneiro Zé Tiro Seco.
Era assim que funcionava, só que era através de cartas, né,
recado,
seu repórter?
Recado para o homem do campo.
Olha aí, hoje você vê o povo, né, falando no rádio através da tecnologia. Aí o pessoal deixava anotado esse recado e o compadre Zé que fazia ao vivo no programa.
O recado,
né?
Hoje tem o celular, o celular, tem a telefonia, né? Já.
Milton César, um abraço para você. Vamos mais um aqui, mais um áudio.
Robertinho Escapita e Marinho Santo, aqui é Trovoada aqui da Vila Vidal. Ô meus irmãos, tem como vocês divulgarem aí um documento que eu perdi sábado aí no Iguape. Vê esse lado pra mim aí. Meu nome é Neilson Lemos Pacheco, que tá no documento. Neilson Lemos Pacheco. Qualquer coisa, se alguém achar, manda entregar em alguma mercearia, em algum mercado.
Vamos ajudar você, comer, viu?
Meu irmão.
Neilson Lemos Pacheco, perdeu os documentos no Iguape.
Trovoada,
né?
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escapita. Manda um alô pra gente aqui em Ponta do Ramo. Aqui quem tá falando é Nega.
Ô, Nega, um abraço. Último.
Eu me chamo Rosana. Eu moro em Sambaituba, na rua Nova Esperança, 351. Eu quero pedir ajuda de vocês para ter de volta a minha cadelinha pinche, preta, chamada Dolly. Ela desapareceu aqui em Sambaituba no dia 23 de junho, já tem um tempinho. Eu tenho tentado de várias formas, mas sem sucesso. E resolvi oferecer uma gratificação de R$200 para quem a trouxer de volta. Eu sei que é pouco, ela vale muito mais do que isso para mim. É uma cadelinha de 9 anos, foi operada recentemente. E era muito apegada a mim e eu a ela. Então eu quero pedir a ajuda de vocês a que for possível aí divulgar, para ver se alguém se essa mensagem toca no coração de alguém e que tragam ela de volta. Muito obrigada, viu? E parabéns aí pelo programa.
Obrigado. E vamos torcer para encontrar a Dolly aí, né,
seu repórter? Apelo
da dona da Dolly.
Para encontrar, foi ontem também, não foi?
Ontem nós falamos aqui, ela mandou mensagem, né? E hoje ela mandou o áudio pra gente, né? Ontem ela mandou mensagem escrita e hoje o áudio. Vamos ver se a gente encontra a Dolly Sambaituba e tem uma gratificação. Gente, manda alusão pra Sônia do Alto do Coqueiro. Sônia é uma figuraça, né? É, Fubuia, Cio, Sandra, Ziza da Girassol, toda a turma 10 aí, viu?
Escapeta, quem está ligado no Tropa de Elite é o Samuel do CREA, o Samuel da Funerária. Ele disse: olha, Marinho Santos, Escapeta, água limpa da Embasa escorrendo há uma semana na primeira travessa subida da Rua do Café. Atenção, Embasa. Samuel tá preocupado. Água limpa escorrendo.
Imagina só.
Cano estourou, né?
Aí a conta, quando chega, vai dividir pro pessoal da rua.
Você vai chamar, eu chamo o Zé Lavigne pra poder ver essa situação aí. Você
chama aí o Felipe Madureira.
Madureira, o Zé Lavigne. Dá uma checada nessa água limpa aí. Rua do Café. Rua Dom Manuel de Paiva, antiga Rua do Café.
Olha, Marinho Santos Escarpita, manda o nosso bom dia aí. Antônio Anselmo em Serra Grande, curtindo a gente. Léo Silva também no Cururupi. A Creuza lá do Nossa Senhora da Vitória. Um abraço pra todo mundo ligado. Olha, eu quero passar essa pomada especialista aí, viu? Sinto dores aqui. A Rosângela Marques, é lá do bairro do Iguape. Bom dia, meninos. Valeu, Rosângela. Pomada especialista, todo mundo usando. Nath Almeida tá chegando e já vou falar do concurso, né? Professores, atenção, o governo do estado vai realizar um novo concurso para professor e coordenador pedagógico. Olha. E ainda hoje no Tropa de Elite, vereador Jefferson Moraes regulamenta condutor socorrista como emprego público em Ilhéus.
Antes de Nath Almeida, mandar um abraço para o meu mecânico preferido, Clóvis. O Clóvis está ligado no Tropa, tá passando pomada. E o Clóvis, que é irmão do Cláudio Bike. O Cláudio Bike é o futuro prefeito do distrito do Coto, Escarpita.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo mais um giro regional. Bandido de Itabuna toma em confronto com a PM na cidade de São José da Vitória. mas o criminoso tombou em direto confronto com policiais militares. Sendo desta vez em São José da Vitória, os policiais receberam denúncias de que integrantes de uma facção criminosa preparavam um ataque a um grupo rival e partiram em diligência, localizando os suspeitos. No entanto, os indivíduos receberam os policiais a tiros e a guarnição revidou. Lucas de Souza Peixoto, 25 anos, era um dos atiradores e foi baleado durante o confronto. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital de Jussari, mas não resistiu aos ferimentos. Lucas era morador do condomínio Gabriela, na cidade de Itabuna, e já tinha passagens anteriores pela polícia. A equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo. Durante a ação policial, foram apreendidos um revólver de calibre 32 e também um aparelho celular. Em Barro Preto, a Prefeitura Municipal finalizou o mês de julho com um grande mutirão de citologia e atendimentos à saúde. Organizado pela Secretaria de Saúde, o mutirão é uma ação de extrema importância, visando o combate de colo de útero, atualização da caderneta vacinal dos moradores e também testagens rápidas e diversas ações contra as hepatites virais. Barro Preto se destaca aí quando o assunto é saúde e ocupa na região sul da Bahia uma das melhores colocações nos indicativos do governo federal. Por hoje é só, eu fico por aqui, mas eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. Amanhã você volta em mais um Giro Regional. A região inteira é destaque aqui na 102.9. Vamos para o intervalo. Voltamos já já no oferecimento todo especial. Pomada especialista inimiga das dores. Premoldados Guanabara, Supermercados Meira. Banco Bom Sucesso. Nove mistura em Planeta Doces.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Tá na hora, 7h13 na Bahia, o número 1 das manhãs do Rádio Índia. O seu repórter, a turma partindo rumo a Bom Jesus da Lapa, hein? Ligando com a gente, dando carona, Gabriela.
Todo mundo viajando na escuta do Tropa de Elite da Gabriela FM. Eu quero mandar um abraço ao vereador de Itajuípe, ele que tá emprestado a Itajuípe, coração dividido. Vereador Ivan Júnior, é o Ivan Júnior que é de Ilhéus, é, mas tá em Itajuípe. Vereador segundo, terceiro mandato. O vereador Danilo de Itabuna também, boa viagem para você, Danilo. Estamos indo a Lapa, é a comitiva do candidato a deputado, o nosso Marconi Amaral, futuro presidente Edu Vitória. E o vereador Matheus Mala também, boa viagem para vocês aí. A Bom Jesus da Lapa, quinta-feira, partiu Marinho Santos, partiu Ilhéus, é minha promessa, eu sou Romero do
Vai
Bom Jesus.
Vai pagar a promessa.
É, muita gente me chamando lá, que já chegou, você vem ou não vem?
Foram chamar ele e ele foi, né?
Me chamar e Marinho Santos partiu quinta-feira, sexta-feira, eu vou sextar aí, viu? Sextou Bom Jesus da Lapa.
Tá certo, seu repórter, vai ficar na folga na sexta, né? Bom Jesus da Lapa, reze por mim também lá, viu?
Deixa eu dar essa notícia aqui, Escarpeta, que você gosta. Preste atenção. Carlos Antônio Ferreira Souza. Esse cara, rapaz, ele foi até a Avenida Lindolfo Collor, no bairro do Malhado, no supermercado Mangustão. O Mangustão antigo Rondelli. Aí os alarmes, ele arrombou a parede, os alarmes dispararam. E chegando no local, o vigilante, né? O arrombamento da parede, cerca de 70 centímetros de diâmetro. Uma porta metálica também foi arrombada, usando de uma chave de fenda. Arrombou dois caixas registradora e ficou cerca de uma hora para lograr êxito no objetivo de localizar o conduzido. Ou seja, o vigilante chegou e aí esse elemento foi algemado, apresentado na delegacia de polícia, porque a guarnição da Companhia 68 chegou chegando. Ele foi conduzido juntamente com a chave de fenda de cor vermelha e uma faca tipo peixeira do Cabo Branco. A diligência a bordo da viatura 6810, a Peto 68, informou em tempo que o vigilante impediu que o conduzido conseguisse evadir-se do interior do supermercado Mangustão. Então foi preso, autuado em flagrante. O Carlos Antônio Ferreira Souza é o nome dele. O Cabo Anderson Ângelo Lopes de Souza, soldado Jackson da Silva e o soldado PM José Oscar de Freitas Eusébio. Então tá aí, Scarpita.
Bacana. E ação da polícia.
O cara arrumou a parede do supermercado, pois meu amigo.
É. Sobre o caso ainda, já que você tá no Malhado, seu repórter, um vídeo mostra a ação dos dois, né? Dois bandidos que roubaram a moto do motoboy, empurraram o motoboy ainda, e a polícia rapidamente já colocou aí, né, atrás das grades. Olha, deixa eu falar de um projeto que ontem, inclusive, um discurso, né, emocionado aí, de agradecimento por parte dos condutores do SAMU 192. A lei municipal 4.180, que foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo no dia 25 de julho, essa lei em questão é de autoria do vereador Jefferson Moraes, presidente da Câmara, que regulamenta a função de condutor socorrista como emprego público em Ilhéus, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o parlamentar, a função do condutor socorrista é de extrema importância, pois ele não apenas conduz os veículos de emergência, mas também auxilia as equipes de saúde no atendimento e transporte de pacientes quando necessário. Inclusive, esses profissionais, no exercício diário de sua função, expõem-se aos mesmos riscos biológicos a que estão sujeitos aí os profissionais da saúde, defendeu o vereador Jefferson Moraes. O condutor socorrista enquadra-se na Classificação Brasileira de Ocupações sobre o número CBO 5151, dígito 35, que é de classificação de socorristas, pois além de possuir habilitação para condução de veículos de emergência através de certificação pelos órgãos e normativos de trânsito, eles também possuem conhecimentos sobre fisiologia humana e sobre as condutas necessárias para o auxílio da equipe médica e de enfermagem, seu repórter. Então, a lei está disponível aí no site da Câmara e a turma agradeceu aí o autor da lei, presidente do Poder Legislativo, vereador Jefferson Moraes. São 7h20 na Gabi, agora 7h20. Sem perder tempo também aqui, eu já vou dando uma passada no nosso site para falar sobre o início, né, do trabalho do censo. O censo começou ontem, de acordo com informações, 90 mil domicílios serão visitados aqui em Ilhéus. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até o início de novembro, 147 profissionais estarão visitando cerca de 90 mil domicílios em Ilhéus. Durante a coleta, os recenseadores e supervisores estarão uniformizados com colete, boné e padrão, né, para ser identificados aí através, inclusive, do crachá e do QR Code. A prefeitura está apoiando aí na disponibilização da infraestrutura e na instalação de postos de coleta, auxiliando também no deslocamento das equipes nas áreas rurais. A gente chama agora a atenção de você, meu amigo, você, minha amiga dos distritos, a zona rural da cidade de Ilhéus, importante responder os questionamentos, viu? É importantíssimo, a gente precisa corrigir esse último censo aí que deixou a gente, ó, numa situação difícil, viu? Nosso amigo Zé Nasal tá sempre atento a essa questão, seu repórter, é a hora e a vez da gente tirar, né, a prova dos 9 desse censo aí. Então, de 10 anos, de cada 10 anos, o censo demográfico, ele é a principal fonte de referência, gente, para o conhecimento das condições de vida da população. Então, esse levantamento, ele é fundamental para a gestão e execução de políticas públicas aqui na nossa cidade. Em cada município brasileiro, esse censo é importante. Por isso, a participação da população em receber bem um recenseador, em responder certinho aí o questionário, tá certo? Vamos lá, mandar um abraço pra ela, tá lá em Olivença. Ela que é agente comunitária de saúde, nossa querida Catarina, rapaz. Um abraço pra você. Vamos seguindo agora, mais uma passadinha no WhatsApp da Moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Tem áudios aqui, seu repórter, é o povo falando, tropa.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita,
querido
Nossa Senhora da Vitória. Marinho, eu queria saber quem é o responsável para botar uma coletora de lixo aqui no Nossa Senhora da Vitória, Rua Beira Rio. O lixo não tá brincadeira, é urubu, cachorro, rato, gato, cachorro morto. Eu vou mandar foto para você ver a situação que tá aqui, viu? A gente não tá mais de tanto lixo à toa. Por favor, nos ajude.
Olha, essa situação já foi passada aí. O pessoal já sinalizou positivamente a instalação dessa caixa coletora aí, viu? Tanto a empresa, a FG Soluções, quanto o secretário João Aquino, Marinho Santos, já sinalizaram que vão estabelecer essa caixa coletora lá no local, atendendo o pedido da comunidade.
Então vai chegar, é só aguardar um pouquinho mais, não é isso, Scarpe?
Pois é, um abraço.
Se não chegar, liga de novo pra gente.
Liga pra gente, vamos dar 15 dias aí, vamos estabelecer 15 dias pra essa caixa coletora chegar aí na Rua Beira Rio, no Nossa Senhora da Vitória. Se em 15 dias não chegar, pode entrar em contato conosco novamente. O Luiz Cláudio, homem da segurança da Alu Malhado, tá dando bom dia pra gente. Café. Ó, rapaz, vocês estavam tomando café na Pão Campestre ontem, né? Tava show. Fica de olho na gente aí, viu, Luiz Cláudio? Um abração, viu? Galera aí da panificadora Pão Campestre na Avenida CM, pertinho da casa do Gugu, né? Gugu, um abraço pra você, viu? Ai, 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 vamos lá, tem mais mensagens aqui. Edmilson Amaral, seu Marinho Santos, tá ligado na gente. Tá perguntando se você tá com saudade de vovô Gonzaga.
Que figura.
Ô, velho danado, vovô Gonzaga. Edmilson Amaral.
Que figura, Edmilson Amaral, um abração pra você, viu, meu brother?
Pois é, vovô Gonzaga veio o quê? Mandou um alô pra gente, foi, vovô Gonzaga? Esse velho Gonzaga tem uma história, rapaz. É uma paixão danada com o Edmilson Amaral.
Nunca diga pra ninguém que você é o vovô Gonzaga. Senão vai acabar com você.
Mas ele já disse, né?
É, eu falei.
Aí, pronto.
Você lembra de Maria Lopes do interior, que tinha lá na Corrimã, Rádio Atalaia de Canavieiras?
Lembro, rapaz. Então. Pois é. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Clarindo, de Banco Central. Estou em Deus ouvindo vocês, hein? Já estou indo para lá. É o Clarindo. Clarindo é uma figura, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita. É, eu me chamo Ednete, moro no Retiro. Queria agradecer a vocês por ajudar falando da merenda aqui no Retiro. Graças a Deus chegou, viu? Agora eu queria saber até quando vai ficar sem a merendeira para servir o lanche para os alunos, né? Os professores têm que largar. Os professores largam os alunos na sala de aula, Marinho Santos, para servir a merenda, viu? Chegou, né? Ah, rapaz, que legal. A gente tem esse papel, esse elo de ajudar a população. O pessoal cobrou aqui, ó, merenda escolar, não tá tendo. Aí o pessoal ouve aqui no programa e resolve o problema. Por exemplo, Sapucaí agora mesmo, Zé Mascate acabou de me falar, a máquina tá na estrada. É o sofrimento. O acesso ao distrito de Sapucaí, seu repórter, é sofrimento. Jojo lá do Nossa Senhora da Vitória tá dando bom dia pra gente, né? Diz que tá lá em Palmira, acompanhando Tropa de Elite. Palmira é distrito de Jussari, se eu não me engano.
Pertinho de Jussari ali.
Palmira. Né? Palmira. É, um abraço aí, viu? Valeu que valeu. A Creuza, Kleber da Barra também sempre ligado com a gente. A gente luta em pé, mas é de joelhos que temos a certeza da vitória. O que é que tem aqui? Sambaituba. A defesa ambiental, alguém responsável, sempre cavalo morto desde ontem, no final da rua, operária Marinho Santos, esquina com a Vila Paulo Corrêa. Por favor, tem pessoas doentes e acamadas, né? E uma moça que ganhou o neném, diz que o cheiro tá forte. É, Secretaria de Serviços Públicos, né?
Alô,
João Aquino, entre em contato com o Nino aí, João Aquino, pra gente poder retirar esse animal morto. Um cavalo tá morto lá em Sambaituba, rapaz, que coisa... Meu Deus do céu. Bom, 7 horas 25 minutos na Bahia, seu repórter.
Olha, Scarpita, daqui a pouquinho tem notícias aí da Terra Prometida, não é isso?
Deixa eu trazer logo aqui, rapaz. É uma convocação, seu repórter.
Convocação? Terra Prometida convoca.
Vai ter uma assembleia, né? O pessoal está convocando aqui, o Damasceno, que é o presidente, convocando todos os associados em suas obrigações para a Assembleia Geral Extraordinária. Vai acontecer no dia 7 de agosto, das 9 às 11 horas. Em primeira convocação, às 9 horas, e em segunda convocação, às 9h30, né? Para a ordem do dia seguinte: apresentar o projeto de responsabilidade socioambiental em defesa bioma Mata Atlântica. Vai estar também na pauta a apresentação do projeto de regularização fundiária a ser realizada pelo Estado da Bahia, apresentado, né, pela vereadora Enilda Mendonça, representando a Câmara Municipal de Ilhéus. Vai ter também a apresentação do projeto para a realização do censo demográfico da Terra Prometida. Olha aí, Terra Prometida também, né, responder lá. Afinal de contas, são pessoas que vivem em Ilhéus, que moram em Ilhéus. E vai ter a apresentação do projeto do regimento interno da associação, hein? Então, dia 7 de agosto, Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Moradores da Terra Prometida. Presidente Damasceno, um abração aí. Agora vem com a notícia.
Olha, Scarpita, duas guarnições, uma da Companhia 70 e outra a Rotan. Encontrava-se de serviço soldado PM Leandro, soldado PM Vitor, realizando rondas de rotina, bairro do Malhado, chegando no Alto do Amparo, exatamente na Rua do Meio, conseguiu deter em flagrante delito, na prática de tráfico de drogas, o jovem Igor Souza de Souza, Igor Souza de Jesus, vulgo Jaca. O Jaca foi encontrado, tinha uma grande quantidade de papelotes de crack, 675 papelotes e uma erva, a maconha, 178 de maconha. Também um aparelho de telefone celular, um relógio, uma corrente e um anel. O Jaca salientou o soldado PM Wesley que o Jaca, ao notar a aproximação da guarnição, ele ainda tentou empreender fuga. Foi conduzido, apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. O conduzido foi inserido ao sistema prisional advogado Ariston Cardoso.
Foi pro Ariston, rapaz. Olha, Ariston. Utilidade pública aqui. Encontraram uma carteira com documentos, eu não sei se é o mesmo, Trovoada. É Denilton Senna de Souza, seu repórter.
É Denilton Senna de Souza.
É um nome parecido aí do Trovoada, que ele mandou um áudio agora há pouco. Foi encontrado, viu? Atenção, 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 utilidade pública, documentos aqui encontrados. É Denilton Senna de Souza, né? O nosso ouvinte aqui mandou, né? Ele está dizendo, olha, caso o dono apareça, entrar em contato com esse número aqui, viu? Atenção, atenção aí, carteira achada nas imediações do Parque Infantil, com documentos e cartões em nome aí do Edenilton. Novo Sintrasul aí, seu repórter.
Edenilton Senna. Pode ser do Trovoada, né?
Atenção, pessoal do Sintrasul aí, nossa querida Lila, a galera do RH aí. Anota o telefone aí, viu? Cauana, nossa secretária show aí, dá uma frisada nesse número aí do Ari, né? Caso a gente retorne aqui, possa poder passar para o dono desse documento aí, viu? 739-9949-3673, viu? 3673. É o dono, né, entrar em contato aí. Vamos ajudar, né, seu repórter? Vamos
ajudar. Olha, Scarpe, deixa eu mandar um alô aqui para os dois filhos da saudosa Maria São Pedro. A saudosa Maria São Pedro, que deixou saudades. Os filhos estão vindo ali no Guincho Ilhéus, o Brandini e também o Birrinho. Birrinho e Brandini, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Beto Castor no terminal rodoviário de Ilhéus.
Um abração aí, Beto Castor é figura, viu, rapaz? Figuraça, Beto Castor. Ai, 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 viu? Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação. O Paulo José já está aqui pedindo para a gente mandar um alô para o ouvinte, né? Ele já está antenado. Maria Lopes, não é isso, Paulo José? Ah, não, ele está dizendo que Palmira pertence a Itaju do Colônia, né? Maria Lopes mora agora em Arataque, exerce a função de conselheira tutelar. Um abração aí. E Palmira pertence a Itaju do Colônia.
Maria Lopes do interior, chamada de Inajara Brasil.
Pois é, agora ela é conselheira tutelar, viu? Em Arataque. Bom, Manuel Messias, agora é com você. Vem chegando mais um giro. Agora as notícias de Itabuna em destaque aqui na Gabriela FM.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta por apenas R$1, além de um atendimento nota mil. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dente. Vamos sim trazer as informações aqui da cidade de Itabuna. E censo visita 63 mil lares aqui em nosso município. As entrevistas para o Censo Demográfico 2022 começaram ontem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até o início de novembro, 147 profissionais visitarão 63.045 domicílios aqui em Itabuna, todos uniformizados com crachá e QR Code. No último censo, em 2010, Itabuna tinha 204.667 pessoas. Na última estimativa do IBGE, o município estaria com 214.123 pessoas. O IBGE realiza o censo a cada 10 anos, mas por causa da pandemia de Covid, o de 2020 foi adiado para este ano. Projeto para concessão do auto de vistoria do Hospital de Base é protocolado junto ao Corpo de Bombeiros. A comissão fiscalizadora que acompanha o processo de concessão do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Itabuna, recebeu os projetos contra incêndio e pânico e sistema de proteção a descargas atmosféricas. Os documentos foram atestados pela comissão e protocolados pela AMW Engenharia, empresa escolhida através de licitação para elaboração do projeto, junto ao 4º Grupamento de Bombeiros Militares. Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Itabuna, realiza primeira convenção regional. O Grupo Mulheres do Brasil, por meio do Comitê de Políticas Públicas do Núcleo de Itabuna, vai realizar a primeira convenção regional Mais Mulheres no Poder no dia 11 de agosto, das 8 horas da manhã até as 4 e meia da tarde, com palestras e painéis com convidadas especiais no Auditório Paulo Souto, na UESC. Entre as palestrantes, está confirmada a presença de Gabriela Prioli, advogada, professora, comentarista, política e apresentadora da CNN Brasil. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas através da internet. No setor policial, meus amigos, trio em carro chama homem de alemão e o persegue aqui na cidade. Os marginais seguem trocando aí terror, tocando terror em Itabuna, e um trabalhador por pouco não foi morto. A vítima relatou que caminhava perto do centro comercial aqui da cidade quando foi abordado por um trio a bordo de um carro Ford Ka preto. Os ocupantes perguntaram de que bairro ele era, o homem não respondeu. E de imediato, um deles o chamou de alemão, emendando aí, vamos matá-lo. A vítima saiu correndo, mas os ocupantes do veículo não desistiram da caçada, que tinha por objetivo a execução. Aceleraram o carro, mas o homem conseguiu escapar dos bandidos. Homicídios em julho diminuíram 50% aqui em Itabuna. No último mês de julho de 2022, Itabuna registrou uma redução de 50% nos homicídios, já que apenas um crime foi registrado contra dois crimes de julho do ano passado. O crime ocorrido em julho deste ano teve como vítima o jovem Paulo Henrique. Ele foi morto a pauladas no condomínio Jardim América, que fica localizado no bairro Nova Califórnia. Vale lembrar que mesmo tempo sendo registrado aí apenas um crime, a cidade de Itabuna registrou cerca de 22 tentativas de execução e várias pessoas vítimas de pauladas, facadas e até tiros. Meus amigos do esporte, A Federação Baiana de Futebol decidiu marcar para o próximo sábado, e não no domingo, o jogo de volta do Itabuna Esporte Clube contra o Jacobinense, decidindo assim a segunda divisão do Campeonato Baiano 2022. A segunda partida da final será no estádio Barradão, confirmando sábado, às 2h45 da tarde, começando às 3. Né? Às 2h45, os times entram em campo. O campo do Vitória Barradão vai abrigar este jogo final. Como o Itabuna venceu o primeiro jogo por 2-1, tem aí a vantagem do empate para conquistar o título. Mas vale lembrar que os dois times, Itabuna e Jacobinense, já estão classificados para a primeira divisão do Baianão de 2023. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$ 2,00 e suco da fruta por apenas R$ 1,00. Rosilanches, Avenida Cinquentenário, esquina com o canal. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta!
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Até às 8 no oferecimento todo especial da pomada especialista inimiga das dores. E não aceite imitação. Chegou numa farmácia ou loja de produtos naturais que não encontrar a pomada especialista, vai para outra. Vai na outra, que na outra você encontra. E não aceite imitação. Pomada especialista inimiga das dores. Pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo, porque o Meira vende barato de verdade, hein? Quer fazer suas compras economizando? Vai no Meira Supermercados. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso. Também, Nove Mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. E Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. Tá na hora! Olha a hora, seu capita! São 7h46 na Bahia, mas 7h46, seu repórter Marinho Santos. O pessoal já tá aqui dizendo, ó, diga pro Marinho trazer uma rapadura pra mim da Lapa, né? Deixa eu trazer essa notícia boa, né? Que vai ser publicado hoje no Diário Oficial. O governo do estado da Bahia anunciou essa publicação, o edital do concurso público para a Secretaria de Educação, com oferta de 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual. A publicação poderá ser consultada no Diário Oficial do Estado, no Portal do Servidor e no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. As inscrições deverão ser realizadas de 3 a 30 de agosto, de acordo com as regras do edital. A taxa de inscrição é R$ 140, hein? R$ 140. Para concorrer às vagas de professor candidato como ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de arte, biologia, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, química e sociologia. Entre os coordenadores pedagógicos também é exigida a formação superior, sendo possível aos candidatos indígenas submeter inscrições às vagas ofertadas para as escolas indígenas. Ao final do certame, os nomeados cumprirão a carga horária de 40 horas semanais. Então tá aí, notícia boa, né? No nosso site você encontra esse concurso e a expectativa para a publicação do edital, né? Concurso para professor e coordenador pedagógico, seu repórter Marinho Santos.
Olha, Scarpita, garçonete prestou queixa na polícia contra o ex-companheiro, acusando de perseguição no trabalho. Vitória Santos Silva, ela relatou no plantão da 7ª Corpim, olha, a conduta perpetrada pelo ex-companheiro de prenome Jobson. Lei Maria da Penha nele. Nas imediações da Pré do Cristo, ela diz que estava em seu local de trabalho como garçonete, quando Jobson reiteradamente perseguiu a vítima, tirando o seu sossego e sua paz. Ela disse que alegou que evitava atendê-lo no seu ambiente de trabalho, pois ele deixava desconfortável com perguntas sobre sua vida pessoal e tentava agarrá-la. ela prestou a queixa solicitando providências na polícia. E a última notícia, Scarpeta, é a morte do cadeirante.
Quer ir embora já,
A minha última notícia, 7h50, eu não vou falar
sobre
pra
essa
hoje,
morte
não.
Do cadeirante.
Eu vou falar pra quinta-feira.
É sobre essa morte do cadeirante. Ontem, inclusive, muitas pessoas, né, acabaram...
Quem morreu? Quem é Valério?
Tentando matar o Valério Bonfim, que é da Sutrans, né?
Até
o Valério Magalhães. Valério Bonfim tá vivo, viveu, acabou de mandar
Valério
uma mensagem.
Valério Magalhães também
aqui.
Está vivo.
Também, né? Ele disse que muitas pessoas, Marinho Santos, né, procuraram ele, procuraram a família dele. Foi uma loucura ontem, viu?
O Valério...
A mãe dele, Helena, Dona Helena, Clodoaldo, né? Rapaz, todo mundo louco aí. Complicado, viu?
O cadeirante, Scarpeta, ele tinha alguns meses sem sair de casa, na Praia do Marciano, no bairro do Malhado, pelo motivo que a cadeira de roda dele, por ser elétrica, estava passando por manutenção lá em São Paulo. Ele é morador bairro do Malhado, Praia do Marciano, entendeu? Inclusive a notícia do martelo, a fachada da Câmara Municipal de Ilhéus, ninguém pagou, nem o vereador Abraão, que foi acusado na época pelo cadeirante, o Valério. E agora o vereador Abraão pode ficar tranquilo, porque o Valério partiu, ele agora não pode ficar mais temendo por nada que venha acontecer com a sua vida, com a vida dele, do vereador Abraão, Scarpeta.
Pois é, seu repórter. E ainda sobre a questão de animais, né? O pessoal do São Miguel também está pedindo ajuda para socorrer um cavalo que foi abandonado no São Miguel, viu, seu repórter? O cavalo branco. Daqui a pouquinho vai acontecer também a Assembleia Geral da categoria dos professores. Você, né, trabalha na área de educação, trabalhadores em educação das redes estadual e municipal. Daqui a pouquinho, a partir das 8h30, na sede da PPI APLB no Malhado, em pauta a escolha de delegados para o Congresso Estadual da APLB, que acontecerá nos dias 28 e 31 de agosto. Então, daqui a pouquinho, a partir das 8h30 da manhã, a PPI APLB convocando trabalhadores em educação para a Assembleia Geral das Redes Municipal e Estadual. Vamos no Zap, última passadinha no nosso WhatsApp, dando moral para quem dá moral com a gente. Olha, caso Ranitla, tem uma matéria interessante aí no blog do Guzmão, Três horas depois do acidente, veja só, gente. Três horas depois de matar a Ranitla, naquele atropelo, duplicação da Ilhéus Olivença, o Tarcísio Aguiar foi flagrado tomando cerveja. Matéria no blog do Guzmão, com exclusividade. Parabéns pelo trabalho do jornalismo investigativo que o Emílio Guzmão tem feito nesse caso, seu repórter. Emílio Guzmão.
É sangue frio, viu?
Três horas depois de matar a Ranitla, ele estava tomando cerveja. É você. Você mesmo. Você, Tarcísio Aguiar. Você tirou a vida de uma jovem odontóloga que estava na faixa de pedestre. Ela não passou fora da faixa, não. Ela estava no lugar dela, no lugar do pedestre. A faixa é do pedestre. Tem que ser respeitado. Mas o Tarcísio, em alta velocidade, tirou a vida da Ranitla. E o blog do Guzmão trouxe essa matéria aí, mostrando três horas depois de matar a Ranitla. É sangue frio, tomando cerveja. Tomando cerveja. Lamentável esse fato, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos então, seu repórter Marinho Santos. Tem áudio chegando pra gente. Áudios aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, hein?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Aqui é o vovô Gonzaga na Rua Ouro Verde. Ligado.
Olha ele.
Da informação. Tropa de Elite. Um abraço a todos.
Valeu, vovô Gonzaga, figuraça.
Rapaz, que figura, rapaz.
Tá com a voz moderna.
É o vovô Gonzaga, rapaz.
Olha, bom dia, família Gabriela FM, a estrada de Banco do Pedro. É a estrada de Banco do Pedro, o pessoal tá aqui pedindo a estrada de Banco do Pedro. Diz que o administrador é fantasma, né? Esse administrador, rapaz, de Banco do Pedro. Ai, 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 meu, Gabriel FM, queria que vocês cobrassem aí, né, pra ver se o administrador fantasma aparece. Ah, e é sobre essa questão aí da violência também em Banco do Pedro, viu, gente? Teve uma vítima, um rapaz foi baleado, o outro morreu. A briga, Mário Santos, é pelo comando, né, o comando do tráfico de drogas. Tem droga pelo meio. Então, as pessoas inocentes é que não podem pagar com as suas próprias vidas. Bita Cabral, tá ligado no programa número 1 das manhãs lá em Guararema. Um abraço pra você. Olha, bom dia, hoje Joerana em festa, aniversário de Ninho, viu? O mesmo está recebendo os parabéns de todos os seus colegas aí do Baba dos Amigos de Joerana. E a galera da Gabi também parabenizando você, viu, Ninho? Tudo de bom, felicidades pra você. Mais uma vez, registrar o aniversário do João, filho do nosso querido Zé Mascate. É o torcedor do Vasco também, completando mais um aniversário. Olha, bom dia, peço ajuda de vocês aí. O que é que tá acontecendo, rapaz? Lagoa Encantada, briga de casal na Lagoa Encantada, diz que estão ameaçando a comunidade, meu Deus do céu, viu? Polícia, ali é 70, né, seu Mário Santos? A Honda...
Distritos. 70 distritos.
Distritos. Net do Nome Deus, tá ligado com a gente, Dedéu Soares. Bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Um alô pra Simone Santana, Rua das Flores. Fez aniversário domingo, hein? Muitas felicidades. Simone Santana, parabéns pra você aí que fez aniversário domingo. Dupla de respeito, Tropa de Elite. Passei essa semana na Zona Sul e percebi que parte da estrada da praia está cercada. Da Cabana Guarani até aquele novo posto de combustível. Vocês sabem falar o que está acontecendo? Nós já denunciamos aqui. Já denunciamos aqui. Aquele terreno pertencia ao Comirama. Foi doado à igreja, seu repórter. E aí o que é que está acontecendo? A gente quer saber se a igreja vendeu ou se está sendo mais um terreno
invadido
e quer empurrar a goela abaixo. E a gente não aceita isso de jeito nenhum. Estamos denunciando, viu? Eu queria aqui também agradecer a turma da Defesa Civil. Ontem nós falávamos desse SOS ali do fundo, na tapera ali, seu repórter. O pessoal chegou junto lá no condomínio aí da tapera, rua Lenita Melo, atrás da igreja. O pessoal da Defesa Civil já esteve lá no local. Que bom! É, a gente clama aqui, a gente cumpre o nosso papel em defesa do povo. Tiagão tá pedindo pra avisar aqui, o rapaz perdeu o documento, tá lá, ele tá aí, Tiagão? Tá aí na feijoada da Rose? Dona Zefa, lá do Couto, um abraço. Paulo José, cadê você, Paulo José? Tá chegando? Olha, Ivonildo, fala de São Paulo, tá pedindo pra gente mandar um alô pra irmã dele, a Canoa, né? Zinha, Mário, Marenta, todos ligados no Tropa de Elite na Zona Rural de Uruçuca, um abração aí. Galera 10 sempre ligada com a gente.
Você perguntou a Tiagão se ele comprou o coco?
Tiagão, o café, tá na mão. Você sabe que Tiagão é profissional. Rose é no padrão, seu repórter. Rose, o que é que tem Banco do Pedro aqui, rapaz? Ah, tá certo, valeu. Um abraço pra turma 10 aí, viu? Vamos nessa, Paulo José, tá chamando. Giro regional no ar pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Segundo dia do mês de agosto, estamos aqui para mais um giro de notícias com atualizações de momento. Um bom dia para você, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, leitores, seguidores do portal Blog Paulo José e do nosso canal no YouTube também, o Blog Paulo José no YouTube, tem o nosso Instagram e tem também o nosso Twitter e o nosso TikTok, para que possamos ficar mais próximos de você. Vamos então com a informação de que, apesar do decreto municipal que prevê prisão de animais em vias públicas e rodovias em torno de Tarantim, muitos animais ainda continuam soltos.
apresentando perigo nas estradas da cidade que dão acesso aos municípios vizinhos. Vários flagrantes foram registrados de animais na BA-270 que liga Itarantim, Potiraguá, Itarantim, Maiquinique. Nesses últimos dias, inclusive no último fim de semana, tivemos aí o Micarjão na Coreia, que pertence a Potiraguá, e muitas pessoas que foram curtir, se divertir e trabalhar na festa passaram por este problema de se deparar aí com animais soltos nas vias públicas. O decreto da prefeitura, que ainda não foi colocado em ação, prevê prisão dos animais em local adequado construído pela prefeitura e teria o apoio das polícias da cidade na captura dos animais. Muitas vidas já foram ceifadas precocemente nas estradas citadas na reportagem, né, por conta dos animais soltos e as irresponsabilidades dos donos, que quando o acidente acontece, nunca aparece. Uma operação de combate à caça ilegal resultou na apreensão de 36 armas de fogo e no resgate de 49 aves e um porco silvestre nas cidades de Prado e Itamaraju, no extremo sul baiano. A operação, denominada Guardiões do Bioma, envolveu agentes do Instituto Chico Mendes de Proteção da Biodiversidade, o ICMBio, e da Polícia Militar, e a fiscalização ocorreu entre a quinta 28 e o domingo 31. Os responsáveis pelos animais e pelos materiais apreendidos foram autuados com base na Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, que proíbe a caça de animais silvestres sem autorização. Os suspeitos também vão responder por porte ilegal de arma de fogo. Os agentes também encontraram animais que já haviam sido abatidos no local. Eles foram descartados na área do Parque Nacional do Descobrimento. Uma abordagem policial a um adolescente, o aborrecente, na noite do último domingo resultou em confusão no bairro Casas Novas, em Porto Seguro. A reação contra a apreensão do jovem de 16 anos, que, segundo a polícia, portava 12 buchas de maconha, foi filmada por uma das pessoas que estavam no local. O vídeo mostra moradores cercando e xingando os PMs enquanto eles seguravam o suspeito e o levavam para a viatura. Durante todo o tempo, uma mulher, muito exaltada, reclama da abordagem e afirma que os policiais estavam agredindo o suspeito. Mesmo tendo sido hostilizados, os policiais seguiram fazendo a apreensão conforme o protocolo. As imagens mostram ainda um objeto sendo arremessado contra a viatura quando os policiais deixavam o local. Em seguida, são ouvidos dois tiros. Na delegacia, o adolescente foi ouvido e liberado na presença dos pais, após ser feito um boletim de ocorrência circunstanciado. O 8º Batalhão da PM ainda não se manifestou sobre a ocorrência. E por último, segue sem identificação, lá no Instituto Médico Legal, o corpo de um homem encontrado na manhã de domingo no final da rua Santa Terezinha, no bairro Pequim, em Eunápolis. O corpo, segundo a polícia, estava em um brejo, com ferimentos provocados por objeto perfurocortante no pescoço, rosto, abdômen e tórax. De acordo com a polícia, por volta das 9 horas da noite do sábado, pessoas que passavam pelo local disseram ter visto a vítima consumindo bebida alcoólica com outros homens nas imediações de onde o crime aconteceu. A polícia investiga se o homicídio foi cometido por alguma pessoa que fazia parte do grupo. A vítima, conforme a perícia, era negra, possuía cabelo crespo e barba curta e trajava calça jeans, camisa marrom e sapatênis amarelo. Portanto, algum familiar, algum amigo pode comparecer ao Instituto Médico Legal, né, de Eunápolis, para tentar aí identificar o corpo deste homem. Paulo José, direto de Camacan, para o Tropa de Elite, na Gabriela abraço, FM em Deus.
Grande abraço, Paulo José. Final de tropa, seu repórter. Olha, um amigo nosso mandou aqui, viu? Não é só o Imango do Pedro que tem...
administrador fantasma.
No Hernani Sá também tem o administrador fantasma.
Abraçando o Vitor da Cachaça, o amigo de Gugu, do Gustavo Vidro Elétrico. Partiu o Bom Jesus da Lapa, deixou o Gugu. E o Marreta, o filho do saudoso Anu, que está em Brasília, no Distrito Federal, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo.
Eu já fui. Robertinho, vem comigo, Scarpita. Seu Robertinho Scarpita.
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy. A gente se encontra amanhã, a partir das 6, no oferecimento Pomada Especialista Inimiga das Dores, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doce. Perdeu, tropa? Daqui a pouquinho, o podcast liberado. Até amanhã, se Deus quiser. Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.